mais formalmente. Bom, seja bem-vindo à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao seu Grupo de Trabalho das Audiências. A informação que eu aqui tenho e o assunto que foi solicitado é a entidade é Socondarte e está aqui presente o Sr. Jorge Silva. E o assunto é a abertura de novos centros de inspeção automóvel. Em primeiro lugar, a informação que estas reuniões são objeto de gravação para efeito de memória futura e de acompanhamento de todos os senhores deputados, tudo aquilo que aqui seja transmitido. Estão aqui presentes o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, o deputado Agostinho Lopes, do grupo parlamentar do PCP, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD. Aquilo que eu lhe iria propor é que pudesse dispor de 10 minutos iniciais para expor o assunto, depois cada um dos senhores deputados durante 5 minutos também para alguma questão ou reflexão que entenda fazer e depois dar-lhe também mais 10 minutos finais para as respostas, sendo que, e isso é desde já também a nossa disponibilidade, é que se de futuro nos quiser fazer chegar outros elementos, propostas, reflexões, queixas, algo que entenda que nos pode ajudar a enriquecer o nosso trabalho parlamentar, temos todo o gosto nisso, porque necessariamente ajuda a que nós tenhamos mais consciência do que se está a passar, neste caso no vosso setor, e a alimentar também aquilo que pode ser a ação parlamentar dos diferentes deputados e dos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, tudo aquilo que nos façam chegar através dos serviços depois será distribuído pelos deputados, porque temos muito gosto que tenhamos este contacto frequente com a sociedade, porque estamos aqui é para a representar e para isso temos de ter consciência do que se passa e é essa a nossa motivação e o nosso dever. E, portanto, seja por isso mais uma vez bem-vindo, que é com muito gosto que o recebemos aqui.
Muito bom dia, então. Mais uma vez, muito obrigado por ser recebido. Eu sou novo nestas andanças, portanto, estou um pouco nervoso e venho aqui em representação de uma empresa, uma pequena empresa, e fico muito agradecido. Porquê? Porque eu há cerca de 3 meses que ando a tentar ser recebido por alguém, não é? Portanto, ou seja, vejo-me confrontado com situações bastante difíceis, enfim, causadas também por ter concorrido, eu digo também porque não só a este concurso que tive a oportunidade, não é? Que é através da Lei 11 de 2011, que concorremos para a abertura de novos centros de inspeção automóvel, portanto foi-nos adjudicado, não, portanto foi feita uma lista provisória às quais nós tivemos duas candidaturas aprovadas, uma para Sesimbra, que ficámos em primeiro lugar, e outra para Vila Franca de Xira, que ficámos em segundo lugar, mas automaticamente seria dada a possibilidade de nós também podermos instalar um centro, visto que são para Vila Franca, dá a possibilidade de se instalarem dois centros de inspeção automóvel, segundo a Lei 11 de 2011. E nós vimos aqui confrontados, de facto, com uma situação muito difícil, porque quando avançámos com estas candidaturas e quando decidiram estas candidaturas provisórias a nosso favor, tivemos que encetar, digamos aqui, algumas negociações, principalmente com terrenos onde iam ser instalados esses mesmos centros de inspeção. Portanto, ou seja, pedimos na altura, isto em finais do ano de 2011, pedimos de facto uns empréstimos bancários para avançarmos com os terrenos, porque pensávamos que isto vinha a ser bastante rápido as listas definitivas, não é? Portanto, e nós viemos a verificar que isso não aconteceu, portanto, ou seja, os meses vieram a passar desde o início deste ano, portanto seria em janeiro, depois seria em fevereiro. E nós temos tido algumas reuniões no IMTT. Em fevereiro, aliás, esteve anunciado no site do IMTT que as candidaturas definitivas sairiam até final desse mês. Portanto, eu tenho aqui uma minuta do que estava assinalado no site, estava online no site do IMTT, que dizia, de facto, que essas candidaturas sairiam até final do mês de fevereiro. Portanto, mais uma vez, criando-nos... Mês de fevereiro, exatamente. A lista definitiva, exatamente. Portanto, e mais uma vez, as nossas expectativas saíram aguradas. Portanto, ou seja, não saiu em fevereiro, não saiu em março, aliás, e até hoje não saiu qualquer lista definitiva. Portanto, e mais uma vez, as coisas não vieram a acontecer da melhor das formas para nós. Eu, quando digo para nós, é claro que eu represento a nossa pequena empresa, não é? Mas isto estamos aqui a falar ao nível do país, e quando eu vejo as notícias, e é do conhecimento público, que todos os dias se diz que este país precisa é de uma estimulação na economia. Portanto, ou seja, é uma pergunta que eu queria aqui deixar a este grupo de trabalho, que é, então estamos aqui a falar de 70 ou 80 novos centros de inspeção ao nível do país. Eu sou um pequeno empresário, isto para a minha empresa, e nós somos uma empresa de construção, porque não sei se já verificaram, portanto a Salcondarte é uma empresa de construção civil e viu aqui a possibilidade de concorrer e mudar um pouco o âmbito do negócio da Salcondarte, pensando nós seria para criar novos postos de trabalho e para a empresa andar para a frente. Nós temos várias pessoas a trabalhar connosco, não só mantínhamos as nossas pessoas, como ainda também teríamos que arranjar novos postos de trabalho, não é? Mas isto ao nível do país, nós sendo uma empresa pequena, isto para nós representa muito, mas ao nível do país, 70 ou 80 novos postos de trabalho, estamos a falar de 700 ou 800 novos postos de trabalho ao nível do país, e é isso é que eu acho. E interrogo-me a mim próprio e às pessoas com quem falo diariamente, aliás eu ando neste momento sob medicamentos que tenho andado com uma pressão enorme, e é isso que eu vinha dizendo há pouco, portanto nós... fizemos empréstimos bancários de 400 e tal mil euros para avançarmos com estes treinos, portanto, que era o que eu vinha dizendo, eu dei aqui um salto, e neste momento os bancos andam-nos a escrever cartas que não podem esperar mais e que nos vão avançar certamente com penhoras de coisas que nós tivemos que dar, de bens que nós tivemos que dar para estes empréstimos, não é? E então estamos numa situação muito difícil, mas o que eu estava também dizendo é que isto ao nível do país... Se este concurso, de facto, saísse em as listas definitivas, estamos aqui a falar de 500 ou 600 milhões de euros que se movimentavam no país. E as pessoas que estão a investir nisto, nós sendo uma empresa pequena, mas já tínhamos empréstimos aprovados para isto, e com todo este tempo de espera, não sei nesta altura se os bancos ainda estarão dispostos a avançar, porque é também do conhecimento público que os bancos estão a apertar cada vez mais e ainda não há uma luz ao fundo do túnel para que isto começa a avançar progressivamente ao nível dos apoios às pequenas e médias empresas, que é o nosso caso. E como estava eu dizendo, isto ao nível do país, isto estimulava, por pouco que seja, mas muitos poucos fazem muito, não é? Estimulava também de certa forma a economia, quer dizer, 70, 80, 900, que é o que eu estava a dizer. Penso que isto, para além dos postos de trabalho, que a 8 ou 10 pessoas só diretas, não estou a falar nos postos de trabalho indiretos, são 700 ou 800 novos postos de trabalho no país. E eu não percebo porque é que estas coisas não andam para a frente. Isto foi um concurso lançado, portanto, ou seja, nós quando concorremos com tudo aquilo que nos pediam na altura, e por isso é que ganhámos provisoriamente estas candidaturas. E agora, passados todos estes meses, este impasse mantém-se. Portanto, ou seja, estas reuniões com o IMTT não têm andado em nada. Já reuni duas vezes com o Sr. Presidente do IMTT, já reuni com os senhores engenheiros que pertencem ao grupo de trabalho dentro do IMTT, que são as pessoas que estão com os processos em mão, e a última reunião, aqui há cerca de um mês e meio, dois meses, com o Sr. Presidente, lá no IMTT. O que me foi dito, enfim, por muito poucas palavras, foi que isto está tudo num grande impasse, porque houve umas empresas que estavam descontentes com este concurso e que apresentaram as previdências cautelares em alguns concelhos do país. E mais uma vez pergunto, então, e nós, nos nossos concelhos, que diz respeito à Salcondarte, que é Setúbal e Vila Franca, que não tivemos qualquer contestação, porque é que não avançam connosco e com os outros, que não têm qualquer contestação a nível desses concelhos? Quer dizer, ou seja, se há um concelho no país que tem um problema, o que é que os outros concelhos todos, a nível nacional, têm a ver com isso? Quer dizer, isso também é uma coisa que para mim não faz qualquer sentido, na minha modesta opinião, não faz qualquer sentido. E eu sou presidente do IMTT, eu quando lhe coloquei essa questão, pois, mas isso é uma questão já política e tal, portanto, isso não depende de nós, tem que haver aqui alguém a tomar decisões acima de nós. E daí... também eu depois começar aqui, desculpe o termo, a disparar em vários sentidos, para ver até onde é que eu podia ir, quer dizer, Assembleia, escrevi para o Presidente da República. O que é certo é que este foi o único grupo de trabalho que me recebeu até hoje, desde há 3 ou 4 meses. Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro José Relvas, aqui para a Assembleia, eu sei lá para onde é que eu já, para as televisões, por uma série de coisas. Fui inclusive para os partidos da oposição, porque às vezes também se sabe que às vezes a oposição faz mais pressão em determinadas coisas do que propriamente os partidos que estão no governo. Mas pronto, eu no desespero apontei aqui em várias direções, não é? E pronto, gostava de ver isto andar para a frente, não é?
Disse. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Jorge Silva, representante aqui da empresa Socondarte. Sem dúvida que o assunto que traz é de enorme pertinência e percebo perfeitamente os constrangimentos que isso significa para as empresas participar em concursos, ter aparentemente a situação e os investimentos que eventualmente possam ser feitos de viabilização até das próprias empresas e, portanto, é uma forma, na situação atual, de ultrapassar também aquilo que são estes constrangimentos. Este é um concurso que foi lançado, teve foram nesta fase, aquilo que disse, o reconhecimento que essas empresas seriam as que iriam construir os novos centros de inspeção. No meu entender, são esses centros de inspeção que fazem falta, portanto, isso foi um levantamento que foi feito e, portanto, chegou-se à conclusão que se devia abrir e criar aqui novos centros de inspeção. Aliás, ainda há bem pouco tempo, notícias de falta de centros de inspeção em alguns locais do país e, portanto, aparentemente isto faz todo o sentido que sejam construídos. É realmente uma demora grande e percebo a angústia e que esta situação, de que desta situação decorre. Tinha aqui uma ou outra questão que gostaria de colocar. E isto aqui, antes de colocar essa questão, também lhe dizer que quer dos partidos da oposição, quer dos partidos que integram esta maioria governamental, isso são preocupações que temos diariamente, e posso falar em nome do CDS, mas tenho a certeza que posso também falar em nome do PSD, mas de qualquer forma está aqui o Nuno Matias. É uma preocupação diária que temos, e é extremamente importante este tipo de audiências, porque as matérias são tantas e faz-nos também nos focar naquilo que são diversos assuntos e podermos também nos debruçar sobre eles. Em relação a esta matéria em concreto, gostava que, disse há pouco, tenho tido reuniões com o IMTT, tentar aqui um bocadinho mais longe, se no seu entender há aqui, por parte do IMTT, alguma intenção de dizendo desta forma, mas se tem partido, se sente que há uma resistência por parte do IMTT, se é só mesmo uma questão, como é óbvio, visto numa última análise, é sempre uma decisão política, é verdade, mas se há aqui ou não algumas reservas por parte do IMTT em relação a esta, à definição daquilo que foi este concurso. Da parte do grupo parlamentar do CDS, tendendo até que é uma situação importante, vamos colocar uma questão, uma pergunta ao Governo neste sentido de clarificar e para que, não só a sua empresa, mas provavelmente também ter tido contacto com outras empresas, também se ter um esclarecimento adicional. Como é óbvio, esta é uma iniciativa, não sei se todos os grupos parlamentares poderão acompanhar ou não, mas que faremos também para percebermos porque a demora neste processo. E era o que tinha para dizer. Muito obrigado.
Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar o nosso Sr. Jorge Silva e dizer-lhe o seguinte. Nós tomámos conhecimento da sua carta, portanto, enviou para a Assembleia da República, para a Presidente, que a dirigiu para a 6ª Comissão, para a 6ª Comissão em 8 de maio. Na base desta, da sua primeira carta, da sua carta nessa altura, nós fizemos uma pergunta. Não lhe chegou a pergunta que o grupo parlamentar do PCP fez ao Governo sobre o assunto?
Ou ao Sr. Presidente do BNDT?
Não, ao Ministro da Economia e do Emprego, sobre o assunto. Não lhe chegou?
Não.
Houve aqui um problema de funcionamento dos serviços. Portanto, nós em maio, 24 de maio, fizemos a pergunta ao Ministro da Economia, que tutela o IMTTP. Ainda é assim que se chama este IMTT. Instituto? É?
IMTT.
Isto muda tantas vezes.
Passaram a ser IMT. Sim.
Portanto, fizemos a pergunta. Em teoria, esta pergunta, responderia aos seus questionamentos. Quais que razões explicam o atraso na publicação das listas, para quando se prevê a sua publicação, o que é que se prevê em termos de emprego direto associado a este investimento. Infelizmente, o Governo tem 30 dias para me responder, já me devia ter respondido no dia 24 de junho, até ao dia 24 de junho. Estamos a fazer quase os dois meses e também ainda não tenho resposta. Portanto, eu julgo que a sua vinda cá vai ter essa utilidade de insistirmos com o Governo para que ela responda. E se os outros partidos estiverem de acordo, até a Comissão de Economia pode fazer uma pergunta ao senhor Ministro da Economia, como temos feito noutras comissões, perguntar o que é que se passa. Mas pelas informações que nos dá, e era exatamente uma das questões que eu lhe ia perguntar, mas já nos esclareceu, portanto, haverá aqui quem não tenha ficado contente com o concurso e, portanto, há aqui problemas de outro tipo, areia nesta engrenagem. De qualquer das formas, é estranho que o Governo, pelo menos isso, poderia nos dizer. Já surgiu este problema, há um conjunto de providências cautelares e tal, está aqui uma explicação para este atraso, mas nem isso nos respondeu, ou me respondeu até hoje, portanto, até à data do dia 2. Pronto, acho que está tão questionado, acho que a Comissão, se a Comissão não fizer, a gente insiste naturalmente com a obtenção de resposta relativamente a esta questão. Acho que a questão é bastante simples. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta, porque não consigo ver da informação que nos deu, que nos fez chegar. Uma coisa, diz-nos aqui, em determinada altura, que ficaram 900 sem concorrentes. Portanto, as candidaturas abriram para 85, mas houve 900 que ficaram sem concorrentes. É capaz de dizer quais foram os que ficaram sem concorrentes? Não tem. Tenho algum interesse, porque como eu estive no trabalho, que aliás foi bastante demorado, da anterior Comissão de Economia, de elaboração desta legislação, ainda tenho interesse em saber exatamente o que é que acabou por ficar vago, deserto mesmo.
Muito obrigado. Só também, muito rapidamente, em primeiro lugar, deixe-me só corrigir. É certo que os partidos da oposição procuram pressionar o Governo, mas acredito que os partidos da maioria também o fazem. E temos bastante preocupação em todo e qualquer assunto que aqui seja trazido, seja mais fácil, seja mais difícil para o Governo. Todos nós temos o interesse em que tudo esteja esclarecido, tudo seja comunicado a quem tem a responsabilidade formal e executiva, e nada seja ficado sem resposta, porque é do interesse de quem coloca as perguntas, é do interesse de quem tem os problemas e é do interesse de quem governa procurar resolver na medida do possível, dentro da responsabilidade que tem e do tempo e da possibilidade que pode, de forma a que a solução aconteça. E este é um assunto, como já aqui foi falado, até pelo deputado João Paulo Viegas, que nós podemos voltar a questionar o Governo. O PCP já o fez, no sentido de tentar perceber então o que é que se passou. Em primeiro lugar, no contexto do concurso e das candidaturas que foram apresentadas, perceber realmente o porquê de haver atrasos. Porque foi aqui falado agora pelo deputado Agostinho Lopes, e se tiver mais algumas informações seriam úteis, que problemas é que houve realmente de alguma contestação por parte de outros concorrentes, que nós sabemos que isso invariavelmente atrasa o processo de decisão final, porque uma coisa é uma primeira lista preliminar e depois com um processo de contestação, naturalmente o concretizar definitivo do concurso vai derrapar no tempo, e era importante saber se realmente isto aconteceu de forma transversal e ainda está a decorrer algum processo e alguma previdência cautelar que naturalmente condiciona o desenrolar deste procedimento. Não sei se tem essa informação ou não, mas já agora deixava-lhe essa questão. E outra questão também tem a ver com realmente tudo aquilo que diz respeito a este setor, se neste momento com esta abertura de centros e com a forma como esta lei foi implementada, se irá conseguir dar alguma resposta mais cabal à necessidade do território, porque eu depois tive a ocasião de ver aqui estas informações sobre os centros espalhados pelo país e verifica-se que, apesar de ter alguma homogeneidade territorial, há distritos onde invariavelmente há aqui alguma destrução de implantação de centros, que se percebe pelos núcleos populacionais, mas que poderá eventualmente, com este conjunto de aberturas e o facto de haver alguns centros para os quais não há concorrentes, não levar a que a resposta seja a mais eficaz possível. Mas claro que isso não tem a ver consigo, tem a ver com a resposta de potenciais interessados e potenciais investidores, mas tentámos perceber, pelo menos do lado de quem estudou o setor, quem estudou a possibilidade de diversificar a sua atividade empresarial para estas áreas, perceber qual é não só a intervenção da lei e a abertura deste conjunto de centros e de que forma é que dará ou não resposta às necessidades do território. Mas, de qualquer maneira, e para encurtar razões, esta é uma temática onde, seja por pergunta, seja por contacto, nós vamos fazer, não a pressão, mas procurar a informação para perceber o porquê, porque nós percebemos essa sua preocupação. Naturalmente, quem investe e utiliza recursos para tentar concretizar esse investimento, quer que esse investimento aconteça o mais depressa possível e que não seja por atrasos não justificados que esse investimento não ocorra. Agora, é importante é perceber se há justificação, se é por haver esse tipo de contestação ao longo do processo e eventuais impugnações de decisões por parte de alguns concorrentes, se é por outro problema que nós não tínhamos agora conhecimento à partida, mas que vamos tentar saber o mais depressa possível para que não se continue a travar algum investimento por processos que não tenham justificação. E isso é algo que nós queremos evitar, apesar de não termos a responsabilidade direta, não queremos ficar, ao fim e ao cabo, também com a informação sem que lhe dê qualquer tipo de seguimento. E, portanto, essa garantia pode ter a certeza, apesar de ter aqui dois deputados da maioria, não é por serem da maioria que deixam de fazer pressão ou tentar obter a informação junto do Governo.
Sim, senhor, mais uma vez, muito obrigado. Respondendo-lhe ao senhor deputado do CDS, que me colocava há pouco a questão de sobre os...
Na parte do IMTT e as reuniões que têm tido,
sim, pronto, exatamente. Sim, eu aparentemente, pelas reuniões que tive e que tive com os engenheiros do grupo de trabalho e também com o senhor Presidente, como eu já disse há pouco, o que me dá a ideia e o que eles, por determinadas palavras, me fizeram perceber, ou pelo que eu consegui perceber, foi que haverá aqui pessoas ou empresas, ou não sei, interessadas em que isto possa não avançar. Portanto, ou seja, tanto mais que ele, a dada altura, dizia-me, nesta, penso que até nesta última reunião, pois já viu, é que começou por aparecer uma previdência cautelar, depois passado de uma semana ou duas apareceu outra e depois outra, portanto, ou seja, dá a ideia que aqui há alguém que estará até, não sei, desculpe o termo, de má fé, para que isto não avance, para que isto não ande para a frente. Portanto, ou seja, foi aí que eu questionei ao Sr. Presidente e ao advogado que lá estava também do IMTT, está bem, ok, tudo bem, então, mas os concelhos que não têm esses problemas, que por acaso os concelhos onde nós concorremos nem têm qualquer contestação, portanto, refiro-me mais uma vez a Vila Franca e a Sesimbra, porque é que não avançam com estes e outros concelhos que não têm contestações e deixam esses para depois? Quer dizer, já há pouco disse isto aqui, peço desculpa por ser repetitivo, mas quer dizer, não faz sentido se há um concelho ou dois ou três no país que estão com problemas, que têm contestações. Essas contestações, ou o que tudo indica, são até coisas simples, é apenas para embaraçar, e desculpem o termo, para embrogliar todo este processo, pelo que eu percebi. Porque ele até foi lá, estava com um processo em mãos, o Sr. Presidente, e foi ver, está a ver, está aqui este, que me chegou ontem, uma coisa sem importância nenhuma, que isto nem tem a ver connosco, mas as pessoas hoje metem previdência cautelar por tudo e por nada. Portanto, ou seja, o que é que os outros concorrentes têm a ver com estas coisas? Quer dizer, não consigo perceber. Não consigo, não tenho dificuldade. Eu e os outros concorrentes que estão na mesma situação do que eu, não é? Quer dizer, eu venho aqui e já tentei anteriormente reunir, digamos, várias pessoas que também concorreram e que estão na mesma situação em que está a Salvandarte. A questão é que o português é assim mesmo. Se calhar estivéssemos em Espanha, isto não era assim. Já estaríamos todos juntos, já fazíamos outro tipo de pressão, já, eu não estaria aqui, estariam aqui mais 10 ou 15 ou 20 ou 30 pessoas, portanto, ou seja, isto aqui é, desculpe o termo, desenrasque-se cada um para o seu lado, e aí no fundo isso que eu estou a fazer também, através da Salcondarte. Portanto, eu estou aqui e represento a Salcondarte, e é isso que eu também venho tentar fazer. É evidente que eu represento 0,00000 não sei quantos, de percentagens de empresas do país que estão a tentar que algo ande para a frente. Portanto, eu represento muito pouco, não é? Agora, a questão é essa, é que situações que estão a acontecer, que nem o Sr. Presidente do IMTT não tinha palavras, aliás, para algumas delas, que é, pá, se agora cada mês aparecer uma previdência cautelar, a gente nunca mais vai conseguir lançar as listas definitivas. Portanto, ou seja, ele depois, mais tarde, em género de conclusão, dizia-me, pois, se houver alguém no governo que tutela aqui o IMTT, se nos disserem, pá, lançam-se estes conselhos ou aqueles ou não sei o quê, que são os que não têm problemas, bem, então que se faça isso, mas tem que ser alguém, não posso ser eu como presidente do IMTT, não tenho autonomia para isso. Portanto, ou seja, aliás, ele dizia-me, para mim o que desde o início é, nós só lançamos as candidaturas definitivas, o que foi combinado ou lançado dentro do IMTT, só lançamos as candidaturas definitivas quando tivermos todos os concelhos livres ao nível nacional. Portanto, enquanto sair uma previdência hoje, outra daqui a um mês, outra daqui a um mês aqui, nunca mais vão sair. Portanto, ou seja, os outros concelhos ficam pendurados por tudo isto. Quanto depois ali à questão que o Sr. Deputado do PCP me estava também a colocar, eu de facto não tenho agora aqui indicações desses concelhos que não tiveram, enfim, a oportunidade de concorrer. Não sei se... Eu tenho uma ideia de que o motivo se deve ao facto de... Portanto, este concurso tinha determinadas restrições e, portanto, há concursos... Há, por exemplo, o concelho, sei lá, vou-lhe dar o exemplo de Lisboa, que permitia a instalação de mais 7 ou 8, salvo erro, centros de inspeção automóvel. E acho que só concorreram para um ou para dois. Portanto, e a questão é esta, então, estamos na capital e porquê é que não aparecem mais 5 ou 6? Porquê? Porque este concurso foi lançado através de várias coordenadas, ou seja, é criado um ponto para um centro de inspeção automóvel, um ponto X, num lado, agora, sei lá, vamos admitir, num lado que nós queiramos, não é? Mas e nós vamos verificar que esse ponto, através das coordenadas que foram lançadas a este centro, não permite que se faça ali qualquer centro de inspeção. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, o Conselho de Lisboa, apesar de ter muitos habitantes, não tem a área suficiente, em termos das tais coordenadas, para permitir instalar os tais 7 ou 8 centros. Portanto, ou seja, se um está, por exemplo, no lado norte da cidade, já não permite que seja feito outro a menos de 5 km. Portanto, ou seja, isto em termos de distâncias não permite fazer os tais 7 ou 8 centros, por exemplo. E refiro-me aqui à cidade de Lisboa. Portanto, ou seja, e assim como noutros concelhos. Por exemplo, para Setúbal também podiam instalar dois centros de inspeção. Só foi um admitido. Porquê? Porque a cidade também não permite, com a sua área geográfica, que seja instalado um outro centro. Portanto, eu penso que terá a ver com essa situação de não terem concorrido mais centros, né? Esses 6, 8 ou 9 centros de inspeção. Respondendo agora aqui ao senhor deputado do PSD sobre as necessidades do território. Claro que estas necessidades são evidentes, aliás, este estudo faz referência a isto mesmo, né? E foi por isso que foi lançada esta possibilidade, este concurso que dá a possibilidade de abertura de novos centros de inspeção automóvel. Eu digo que dá, espero eu que sim, né? Porque eu já ouvi tanta coisa, já ouvi dizer que o concurso que vai cair a dada altura, que já não se vai fazer mais, outros dizem que só para o ano, outros dizem que não sei o quê, portanto, eu já ouvi tudo e mais alguma coisa. Inclusive no IMTT, portanto, ou seja, depois nós falamos com os outros concorrentes. Agora, é claro que o território e a nossa economia, o país tem necessidade disto, como do pompa à boca, como se uma dizer na gíria, disto e de outras coisas que estimulem a economia, e é o que nós mais ouvimos. O nosso Primeiro-Ministro e o nosso deputado Miguel Relvas, que tanta polémica, e que eu fiz também, tive o prazer, aliás, eu estudei com ele no Colégio de Novas de Tomar, eu sou aluno do Colégio de Novas de Tomar, e eu também vinha indignado, digamos assim, de certa forma, também por isso, porque eu fui aluno com ele no Colégio de Novas de Tomar há 27 anos atrás, e eu escrevi-lhe, foi das primeiras pessoas a quem eu escrevi uma carta, porque, e nós, todos nós estudamos, e às vezes quando mais tarde, enfim, temos um problema na vida ou algo que achamos que alguém possa resolver, e eu neste caso, como tinha sido aluno com ele e andei lá 4 anos no colégio, portanto é uma pessoa que eu conheço bastante bem, apesar de não ter lidação, dado todos estes anos que nunca mais vi, das primeiras pessoas que eu escrevi uma carta foi para ele. A resposta que eu tive até hoje foi zero. Assim como do seu Presidente da República, assim como todos. Por isso, e peço desculpa mais uma vez insistir nisso, quando eu disse aqui há pouco, eu fui para todos os partidos, inclusive os da oposição. O que é certo é que parece que é através da oposição que eu estou aqui. Ou pelo menos quando eu estive na última reunião no IMTT, o que eles disseram é, pá, nós temos aqui não sei quantos dias para responder a uma pergunta do PCP. Portanto, ou seja, parece que, mais uma vez, não responderam, mas o que é certo, e foi isso que eu comecei por dizer, é a primeira vez que estou numa situação destas com um grupo de trabalho aqui, e ainda por cima na Assembleia da República, e como não estou muito à vontade para estas coisas, muito embora agora já esteja, digamos, mais solto nas palavras, parece que valeu a pena termos ido também à oposição. Portanto, ou seja, parece que não foi só, mas também valeu a pena, pelo menos para já não dou o meu tempo como perdido, não é? E é muito importante, claro, para o país, para terminar, não é? Como é evidente.
Bom, em primeiro lugar, agradecer a sua presença, dizer-lhe que não é pela oposição que está aqui, é pela vontade de toda a Comissão de Economia e Obras Públicas e toda a vontade desta Assembleia, de todos os partidos, sem exceção, porque nós aqui não estamos a representar, claro, cada um de nós está a representar o seu partido e o seu grupo parlamentar, mas estamos todos aqui a representar esta Assembleia, e esta Comissão visa, em representação da Assembleia, e no caso da Comissão de Economia e Obras Públicas, ouvir e procurar respeitar, debater e representar todas as entidades, empresas que nos procurem para expor situações como a que nos traz aqui, à qual nós depois possamos dar algum seguimento e tentar obter informações e ajudar, na medida do possível, a esclarecer aquilo que se passa. E, portanto, não é por pressão ou intenção de quem quer que seja que nós marcamos a agenda ou deixamos marcar, porque temos tido um procedimento muito transparente e claro, que é todos os pedidos que nos façam chegar e que façam sentido serem recebidos nesta comissão, temo-lo feito de forma, penso eu, o mais eficaz possível e dando resposta o mais rápido possível. E, portanto, não fazemos mais nada que não seja a nossa obrigação. Agora, é como lhe digo, estas preocupações, é importante é que depois tenham algum seguimento, e é essa também a nossa preocupação sempre, que é não deixar que, ao fim e ao cabo, o assunto morra aqui. E, portanto, o nosso objetivo sempre, e tem sido sempre assim desde o início desta legislatura, é que depois seja dado seguimento àquilo que nos fazem chegar e, assim, e às informações que nos fazem chegar. Portanto, e é isso que pode levar daqui, é que na Assembleia da República não quisemos apenas ouvi-lo, não quisemos apenas marcar este momento como algo, ao fim e ao cabo, protocolar, queremos depois que estas informações cheguem a quem direito para que nós próprios tenhamos a informação do porquê das situações. E há aqui uma pergunta que deixou, que certamente não deixará de ser feita, que é, apesar de haver alguma contestação em alguns processos, porquê é que não se pode avançar nos remanescentes, e se há, porque pode haver, algum obstáculo legal a que assim não aconteça. Mas é isso também vamos procurar saber, porque o mau serviço seria o assunto morrer aqui. E, portanto, pode ficar descansado, porque assim não será. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que é muito importante.
Tinha uma reunião marcada anteontem com o senhor assessor do secretário de Estado da Economia, Dr. Pedro qualquer coisa, no IMTT, e essa reunião foi desmarcada, portanto era só para deixar aqui mais esse alerta, essa reunião foi desmarcada sem data, ainda marcada até hoje, portanto já foi há dois dias, eu inclusive desloquei-me com o meu advogado ao IMTT para essa reunião, não é? Com o senhor Presidente e com esse senhor Dr. Assessor do Ministro da Economia. Portanto, ainda não há qualquer marcação também ainda. Sobre o mesmo assunto também, não é? Como é evidente.
Pois, compreendo, a esse nível não podemos ser nós a justificar ou opinar.
Claro. Não era só para deixar.
Ou a agendar. Isso também não podemos. Muito obrigado.